Esta é a lição bíblica semanal, preparada pela Igreja Independente da Ciência Cristã de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. Ela é composta por citações bíblicas da Bíblia King James versão e passagens correlatas do livro didático da Ciência Cristã, Ciência e Saúde, com a chave das Escrituras, da edição de 1910, de Mary Baker Eddy. Ela deverá ser estudada diariamente, na semana anterior à data de domingo, dia 30 de novembro de 2025. Assunto: necromancia antiga e moderna, ou seja, mesmerismo e hipnotismo denunciados. Texto dourado: Isaías. E quando vos disserem, consultai os necromantes e os feiticeiros que sussurram e murmuram, não consultará o povo ao seu Deus? Leitura responsiva, 1 João e depois 1 João. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. O mundo passa e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhos, esta é a última hora, e como ouviste o que vem, o anticristo, já muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que é a última hora. Filhos, ninguém vos engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete pecado procede do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho do Homem se manifestou, para destruir as obras do diabo. A Bíblia, Mateus. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam de diversas doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. E ele os curou. Lucas. Zarparam então para a região dos Serracenos, que se localiza do outro lado do lago, na fronteira da Galiléia. Assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele um homem daquela cidade, possesso de demônio, que fazia muito tempo não usava roupas, nem habitava em casa alguma, mas vivia nos sepulcros. Quando viu Jesus, ele gritou, prostrou-se aos seus pés e exclamou: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Quando Jesus ordenara o espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem, diversas vezes o demônio havia se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e vigiado por guardas, e arrebentava as cadeias e os grilhões, e era impelido pelo demônio para lugares desolados. E perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele. E rogaram-lhe que não lhes mandasse ir para o abismo. Estava ali pastando no monte uma grande manada de porcos e rogaram-lhe que os deixasse entrar neles, e ele os permitiu. Então os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Ao observar tudo o que acontecera, as pessoas responsáveis pelo cuidado dos porcos fugiram e foram contar esses fatos na cidade e pelos campos. Então saíram para ver o que tinha acontecido e foram ter com Jesus e encontraram o homem de quem os demônios tinham saído, sentado aos pés de Jesus, vestido em juízo perfeito. Mateus. Então lhes trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o cego e mudo falava e via. E todo o povo ficou admirado e dizia: Não é esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul. Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulso os vossos filhos, e eles mesmos serão os vossos juízes? Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus. Marcos, esses sinais acompanharão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpente com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo algum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. E viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E ela, estando grávida, gritava com dores do parto e ansiava por dar à luz. Viu-se outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou depois de si a terça parte das estrelas do céu, lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para lhe devorar o filho que nascesse. E ela deu à luz um filho, um homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho será arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus exércitos de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Mas não prevaleceram e perderam seu lugar nos céus. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. 1 Pedro. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Mas o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus os chamou à sua eterna glória, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. A ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Leria agora as passagens correlatadas do livro texto Ciência e Saúde com a chave das Escrituras de 1910 de Mary Baker Eddy. O exterminador do erro é a grande verdade de que Deus, o bem, é a única mente e que o suposto oposto da mente infinita chamado diabo ou mal não é mente, não é verdade, mas erro. Sem inteligência ou realidade, só pode haver uma mente, porque há um só Deus. E se os mortais não reivindicassem outra mente e não aceitassem nenhuma outra, o pecado seria desconhecido. Só podemos ter uma mente, se essa for infinita. Enterramos o senso da infinitude quando admitimos que, embora Deus seja infinito, o mal tem um lugar nessa infinidade, pois o mal não pode ter lugar onde todo o espaço é preenchido por Deus. O apóstolo diz que a missão de Cristo é destruir as obras do diabo. A verdade destrói a falsidade e o erro, pois a luz e as trevas não podem habitar juntos. Não podemos apresentar a prova prática do cristianismo exigida por Jesus. Enquanto o erro nos parecer tão potente e real quanto a verdade, enquanto fizermos de um diabo pessoal e de um Deus antropomórfico os nossos pontos de partida, especialmente se considerarmos Satanás como um ser coigual em poder à divindade, se não superior a ela. Como tais pontos de partida não são nem espirituais nem científicos, eles não podem desenvolver a regra do espírito na cura cristã, que prova a nulidade do erro e da discórdia, demonstrando a abrangência da verdade harmoniosa. A noção de que tanto o mal quanto o bem são reais é uma ilusão do senso material, que a ciência aniquila. O mal não é nada, nenhuma coisa, mente ou poder, conforme manifestado pela humanidade, representa uma mentira, nada que afirma ser algo, luxúria, desonestidade, egoísmo, inveja, hipocrisia, calúnia, ódio, roubo, adultério, assassinato, demência, insanidade, inanidade, diabo, inferno, com todos os etcetas que essa palavra inclui, conforme nomeado na ciência cristã. Magnetismo animal ou hipnotismo é o termo específico para erro ou mente carnal. É a falsa crença de que a mente está na matéria e é tanto má quanto boa, que o mal é tão real quanto o bem e mais poderoso. Essa crença não possui nenhuma qualidade de verdade, é ignorante ou maliciosa. A forma maliciosa do hipnotismo culmina na idiotice moral. As verdades da mente mortal sustentam o homem e aniquilam. As fábulas da mente mortal, cujas pretensões frágeis e espalhafatosas, como mariposas tolas, chamuscam suas próprias asas e se desfazem em pó. Muitos acreditam que um certo magistrado que viveu na época de Jesus deixou esse registro. Sua repreensão é terrível. A linguagem forte do nosso mestre confirma essa descrição. A única sentença civil que ele tinha para o erro era: "Para trás de mim, Satanás." Uma evidência ainda mais forte de que a repreensão de Jesus foi direta e pungente, encontrada nas suas próprias palavras, mostrando a necessidade de uma declaração tão enérgica quanto ele expulsava demônios e curava os doentes e pecadores. Há registros de que certa vez Jesus perguntou o nome de uma doença, doença que os modernos chamariam de demência. O demônio, ou mal, respondeu que seu nome era Legião. Então Jesus expulsou o mal e o homem insano foi transformado e imediatamente curado. A Escritura parece indicar que Jesus fez com que o mal se manifestasse e, assim, fosse destruído. O tratamento da insanidade é especialmente interessante. Por mais obstinado que seja o caso, ele cede mais prontamente do que a maioria das doenças à ação salutar da verdade, que neutraliza o erro. Os argumentos a serem usados na cura da insanidade são os mesmos que em outras doenças, a saber, a impossibilidade de que a matéria, o cérebro, possa controlar ou perturbar a mente, possa sofrer ou causar sofrimento. Também o fato de que a verdade e o amor estabelecerão um estado saudável, guiarão e governarão a mente mortal e o pensamento do paciente, e destruirão todo o erro, seja ele chamado demência, ódio ou qualquer outra discórdia. Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Essa falsa alegação, essa crença ancestral, essa velha serpente cujo nome é Diabo, mal, que afirma haver inteligência na matéria para beneficiar ou prejudicar os homens, é pura ilusão. O dragão vermelho. E é expulso por Cristo a verdade, a ideia espiritual, e assim se mostra impotente. As palavras lançadas à terra mostram que o dragão é nada, pó ao pó. E, portanto, em sua pretensão de ser um falador, ele deve ser uma mentira desde o princípio. Como antigamente, o mal ainda carrega a ideia espiritual com a sua própria natureza e métodos do erro. Esse instinto animal maligno, do qual o dragão é o tipo, incita os mortais a matar moral e fisicamente, até mesmo seus semelhantes mortais, e pior ainda, a acusar os inocentes do crime. Essa última enfermidade do pecado afundará seu perpetrador em uma noite sem estrela. O revelador levanta o véu dessa personificação de todo mal e contempla seu caráter terrível, mas também vê a nulidade do mal e a totalidade de Deus. O revelador vê aquela velha serpente, cujo nome é Diabo ou Mal, mantendo vigilância incansável para que possa morder o calcanhar da verdade e aparentemente impedir a prole da ideia espiritual, que é prolífica em saúde, santidade e imortalidade. Pela vitória sobre o único pecado, damos graças e engrandecemos o Senhor dos Exércitos. O que diremos da poderosa conquista sobre todo pecado? O cântico mais alto, mais doce do que jamais alcançou os céus. Agora se eleva mais claro, mais próximo do grande coração de Cristo, pois o acusador não está mais lá. E o amor emite uma melodia primordial e eterna. A abnegação pela qual entregamos tudo pela verdade, ou Cristo, em nossa guerra contra o erro, é a regra na ciência cristã. Cada regra interpreta claramente Deus como princípio divino, como vida representada pelo Pai, como verdade representada pelo Filho, como amor representado pela Mãe. Todo mortal, em todo momento, aqui ou no além, deve lutar e superar a crença mortal em um poder oposto a Deus.